E até mesmo a gente vai ter o receio de achar outras pessoas com uma assinatura ou com um engajamento semelhante. Mas quando vem de você, quando você transformar aquilo em estilo, raramente vai ser igual. Você também tem que ter uma carga de honestidade aí, né? Porque muitas vezes a gente pega referência, faz uma pequena adaptação e não assume que ficou muito parecido ou não assume aquela referência original. Então é importante a gente assumir a referência original, muitas vezes até deixar de modo transparente essa homenagem. Na moda a gente chama de releitura ou mesmo homenagem, e traz isso para a comunicação sobre aquilo, né? Porque muitas coisas já foram feitas, o ineditismo vai ser impossível. Mas aí o que meu eu coloquei em cima disso? O que, que é meu? O que, que é do outro? Né? Então a consciência e a honestidade são importantes nesse sentido. Outra coisa importante para a moda autoral, faz parte do mercado também, entender assim, mas eu já vou mostrar, vou comentar sobre algumas saídas dessa regra, é usar o próprio nome. Porque eu estou falando de autoria, autoral, então geralmente uma marca autoral vai ter o nome do criador ou da criadora. Né? Como esses três exemplos que eu dei, Semiak, Viviane Westwood e Ronaldo Fraga. Mas aí então eu vou colocar lá a minha marca com o meu nome, tendo todo esse cuidado de estar fazendo um trabalho de moda autoral, que eu não vou deixar algumas tendências, micro tendências me influenciar e eu perder isso. Porém, é interessante ver que algumas marcas começaram como autorais e outras mantêm o nome, mas já perderam a autoria, justamente porque os seus criadores e criadoras faleceram. E são várias, né? Eu vou citar aqui umas bem conhecidas, como é o caso da Chanel, que era da Gabrielle Chanel, do Dior, que era do Christian Dior, e do Valentino, né? Também do mesmo nome. E essas três pessoas já se foram. Acho que o Valentino foi o último a falecer. A Chanel, ela ficou conhecida por exemplo, contestar o universo feminino e de luxo. Então, ela trouxe para coleções já indo para o luxo, né? Que ela já começou vendendo até para um nicho de mais caro, mais de luxo. Ela trouxe, por exemplo, listras do universo dos marinheiros, trouxe materiais que eram usados para pijamas, para o universo do luxo, pedras artificiais para serem usadas no universo do luxo. E o tweed, que é o que até hoje a marca Chanel mantém. Mas a Chanel não falava sobre tweed. A Chanel falava sobre deslocamento de universos, seja de um tecido, de uma estampa, de uma peça inteira, de um material que é mais barato, para o luxo. É sobre isso que ela falava. Mas quando ela faleceu, de repente, as pesquisas entenderam que o que vendia mais era o tweed. E o que se manteve foi o tweed. E até mesmo até o Karl Lagerfeld morrer, ele estava na marca, ele manteve esse tweed com diferentes desenhos. Não necessariamente contestando do jeito que a Chanel contestava. Então, eu não considerava mais, sobre o meu entendimento, a Chanel como uma marca autoral. Porém, eu conseguia reconhecer o que era Chanel de longe, olhando aqueles tweeds. Então, eu posso pensar que, às vezes, eu reconheço uma marca como marca, mas não necessariamente significa que é autoral. É o caso, se eu olho a Adidas, eu entendo que ela é Adidas, pelas três listras, pela marca, por ser esportiva. Mas eu não sei quem está desenhando atrás da Adidas, né? Então, não tem uma autoria aí. Pode ser que pela lei tenha a questão da proteção de uso de marca, alguma coisa assim. Mas eu estou falando de criação, não de legislação, que isso fique bem claro também. Então, com a Chanel aconteceu esse processo, com o Dior aconteceu esse processo, ou com a Dior, antes era o Dior, agora é a Dior, né? A marca. Então, o Dior, ele contestava a silhueta feminina, trouxe o new look com os ombros largos, né? Mas ainda assim, super feminino, acinturado, silhueta princesa embaixo. Trouxe vários laços. E aí foi mudando os criadores. John Galliano passou pela Dior. Hoje é a Maria Chiuri, né, uma italiana. Fazem maravilhosamente as coleções, mas não é mais autoral. Já é uma mistura do branding, do entendimento da marca, com aqueles criadores que passam por lá colocando um pouquinho deles. E eu citei também a Valentino, né? Você gosta da Valentino, Márcio?
Eu gosto.
Você tem uma Valentino em casa? Ou um Valentino?
Não, ainda não.
Ah, mas... eu também não. Trabalhando, suando para um dia ter uma Valentino.
Sabe, pra quem sabe um dia conseguir.
Uma bolsinha de 30 mil, por que não, né?
Ah, uma coisa básica, não é, básica. Não é pedir muito.
Não, tá cheio na internet, por que a gente não
pois
tem a nossa?
Exatamente, né? Exatamente.
Bom, o Valentino, super feminino, maravilhoso, lindo, tem o Museu Virtual da Valentino, para quem quiser... conhecer um pouco mais o legado dele, cheio de vermelhos maravilhosos, peças super sensuais e uma sensualidade feminina, um tecido que escorre no corpo, estudo maravilhoso de tecidos fluidos. Foi embora, infelizmente. A marca ainda é maravilhosa, ainda queremos a nossa Valentino, mas hoje em dia a marca a gente entende por uso de rebites, cores, também desenharam um sapato, um escarpão com esses rebites em volta, que ficou bastante conhecido, eles repetem isso.
Eu achei maravilhoso esse escarpão, inclusive.
É lindo! Eu queria uma sandália rasteira da Valentino, daí são mais 10 mil pra isso, vamos lá.
Vamos correr atrás.
Vamos correr atrás. Bom, então... Tem um branding, eu reconheço que é Valentino, mas não é mais autoral, porque não vem da autoria aquilo, tá? Então tem essas diferenças que não são fáceis de encontrar. Encontre o seu repertório. O seu repertório, às vezes, pode estar até mesmo na sua ancestralidade, que às vezes não é tão definida como um japonês que nasceu no Japão, que a família tem lá toda uma ancestralidade japonesa. A nossa ancestralidade brasileira é misturada. O que está na minha ancestralidade? Eu posso procurar. Ah, de repente tem um pouco de indígena, ou tem alguma... A gente tem muito italiano, ucraniano, enfim. Procurar essa ancestralidade, ver se faz sentido para você algo disso... E aquilo passa a estar na sua assinatura. Eu acho que nada como um exercício de levantar referências estéticas, colocar num painel real ou virtual e ver o que fica, o que sai. E aí fotos com detalhes, fotos com tecidos, com referências e ver, ah, mas eu coloquei isso, mas e se passar essa tendência que ainda vou querer ter, vou desce daquela maneira. Então mantém. Ah, coloquei esse aviamento. Isso é influência do mercado ou você quer? Quero. Então, vai mantendo. Na hora de criar, você olha para esse painel, tem ele em mente sempre essas referências, vai reconstruindo ele, que ele vai ser a sua base de autoria. Uma vez eu conheci o Marcelo Sommer, que é um criador ótimo aqui do Brasil, e ele contou que ele tem uma caixinha... de madeira, que ele coloca as referências dele como objetos. Então ele tem dado, ele gosta de uma coisa meio rocker, meio vintage. E ele tem baralho, dado, referência psychobilly. E aí ele abre aquela caixinha e vai vendo o que vai alimentar ele naquela coleção. Bem legal.
Bem legal.
Meio sexy, meio country, meio rocker. É muito bacana.
Legal.
Bem legal. Então, eu acho que esse é o caminho. Espero ter te ajudado, Leandro, quem está escutando. E também acho que vale a pena, assim, lembrar de uma vez encontrado esse caminho, encontrado essa assinatura por meio de uma técnica, uma modelagem, uma textura, uma mistura desses elementos, cartelas de cores, discursos, temas, conceitos, ver o que sempre vai se manter, o que não sai da sua coleção. E os desafios que eu colocaria aqui para ir finalizando é: vão te copiar dependendo da tendência. Então, eu estou trabalhando com uma referência, digamos, sempre muito feminina, muito pink. De repente, vem a tendência do pink feminino. Vai parecer que estão te copiando. Vão te copiar. Aceite isso como um pouco de homenagem. Você veio antes. Mas vai passar. Vão te esquecer depois também. Você não vai poder se abalar. Né? Porque a moda é feita de cópia. Para difundir estilo, eu preciso dessas cópias. Então, eu já vi muita gente em crise com cópia. Eu mesma já fiquei de mal de pessoas por cópia. Isso passa.
É temporário.
É temporário. Quando passar, você fala, agora eu amadureci. Agora eu entendi que vai ter cópia um pouco. Sem antiética, que a gente já comentou. Sem reproduzir totalmente, falar que é seu, né?
É aquela máxima, né? Nada se cria, tudo se copia.
Tudo se copia, se transforma um pouco e assume as referências, né?
Exatamente. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco polêmica.
Aham, faço, adoro.
Ombreiras, você gosta ou não?
Eu gosto, não consigo usar muito, mas gosto.
Tá bom, sabe?
Só isso? Porque você lembrou do Dior, ombreira.
É, eu lembrei um pouco. Eu acho ombreira, eu gosto bastante de ombreira. Apesar de não ter nada com ombreira em casa, mas eu gosto bastante.
É, pra mim é uma coisa que eu gosto lá.
Gosta nos outros.
É, daí eu compro uma coisa em brechó com ombreira, eu tiro a ombreira e deixo o ombro mais caidinho.
Entendi.
Outro desafio pra quem tem marca autoral. Aqui eu fiz uma listinha. Talvez você seja incompreendido, porque você vai ser de vanguarda, você não está seguindo tendência fashion, aquela que vem, que todo mundo quer. Você vai estar no conceitual e na vanguarda. Então, às vezes você vai ser incompreendido, mas você vai criando seu grupo de seguidores, consumidores que te compreendem e te amam e compram porque você é o único, e misturam as suas peças com outras também. Elas não saem com a sua coleção pronta, né? Elas têm ali a sua também autoria na hora de usar, tá? Então você vai ser incompreendido se você quer ser autoral, mas você também vai ser muito aclamado por ser autoral, assessoria de imprensa, jornal, revista, desfile de moda, eles vão te querer, porque você é vanguarda. Vanguarda é quem chega, cria antes e às vezes não fica ali no estilo massificado. E para ajustar isso, é importante você saber colocar a sua autoria em peças mais básicas, mais aceitáveis, para também ser vendido. Porque só ser autoral, ser aclamado e não conseguir movimentar a sua marca com venda não vai adiantar muito. Né? Então, fazer isso dentro da honestidade, do que é seu, do que é do outro, mas também dentro de uma noção de coordenabilidade. Às vezes, eu tenho as minhas peças mais de vanguarda, eu preciso ter aquelas mais básicas, mas é um básico com um detalhe que lembra a minha autoria, é um aviamento, é um detalhe nas costas, é uma dobra, é uma costura, alguma coisa que é da sua autoria vai estar nesse básico, porque também é um básico bacanão ali, seu, com a sua assinatura. E é isso, você vai vender um pouco menos essas peças de vanguarda, porque geralmente são mais caras, mas quando vender vai valer a pena, e isso vai deixar você mais sustentável também, porque você não vai estar naquela corrida maluca da produção acelerada, do consumismo e do descarte acelerado. E eu passei um pouquinho do meu tempo já para finalizar aqui. Eu vou citar duas marcas autorais aqui de Curitiba. Lembrando que não basta ser local, não basta ser pequeno para ser autoral. Tem essas questões que eu falei. E dentro disso eu entendo que o Alexandre Linhares e a Tiffany, com a marca HAL, Arte Têxtil, se vocês procurarem, isso no Instagram, vocês vão achar, já é bastante conhecido aqui, trabalha com bastante autoria, busca por sustentabilidade também, formas ali mais soltas, resíduos que eles inserem. E tem a Jazz, igual a música, JazzYou, jazzyou.store, STORE, que está iniciando, do Gabriel, é uma marca que aí se propõe a ser autoral também, com outros elementos diferentes da HAL, bastante alegres, ousados e até a gênero, está chegando aí também para fazer parte desse grupo de marcas autorais daqui de Curitiba. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Rádio Cultura. Obrigada por quem ficou me escutando. E até a próxima quinta-feira. Beijo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.